Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues.
Boa noite, senhores e senhores.
Que formal. Toninho Furioso.
Ah, aqui ó, porra louca doida.
E também Japa Furioso.
E aí, vamos hackear aqui o Warpcast hoje.
Sejam bem-vindos aí, Toninho e Japa, os dois são lá do Caipira Furioso, Super Game Brothers, fiquem à vontade aí, vocês estão em casa, gente.
Opa, opa, valeu, cara.
Bom, galera, hoje o nosso papo vai ser sobre as modificações feitas em ROMs de videogame, mas isso aí a gente vai falar depois dos nossos recados. Todo o conteúdo da Warpcast Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Gente, antes de falar do nosso assunto efetivamente, eu acho válido a gente explicar rapidinho o que é ROM. De acordo lá com a fonte irrefutável de conhecimento chamada Wikipedia, uma imagem ROM, Read on Memory, ou memória apenas para leitura, é uma cópia em arquivo de um chip de memória ROM. Aí ele diz que muitas vezes em cartucho de videogame, firmware ou arcade, enfim. E aí por esse motivo, nesse episódio a gente não vai falar das modificações feitas em imagem de disco, né, em ISO, por exemplo. Mas quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente faça. E é importante a gente falar também, a gente deixar explícito que a nossa posição sobre ROM hacks é que a gente vê elas como o meio do fã se expressar sobre a obra original, que é um jeito de colocar em prática o que o consumidor gostaria de ver em alguns jogos, as empresas muitas vezes não fizeram. E também vale lembrar que muitos dos hacks feitos desde os anos 80 serviram de base para as desenvolvedoras inovarem em seus novos lançamentos de lá pra cá. Mas eu acredito que uma forma boa da gente começar esse nosso papo seja lembrando de algumas ROM hacks que foram lançadas de forma oficial aqui no Brasil, né? Porque elas foram feitas pela Tectoy. Eu tive a oportunidade de estar lá no Vikings, o AVK61, a gente fez sobre Alexandre Pagano, e o cara explicou pra caramba sobre como é que era esse processo de modificação das ROMs lá na Tectoy. É um episódio muito bacana lá do podcast O Vikings, é o número 61, vale a pena olhar lá. Mas a gente começou aí com tradução do Phantasy Star, que era um RPG que, porra, é impossível tu jogar sem estar com aquilo traduzido, né? Primeiro que a gente era moleque, segundo que, porra, negócio em inglês, RPG. Mas isso aí abriu oportunidade e expertise da Tectoy começar a trabalhar também em modificações de personagem. E aí, cara, veio um que eu acho que, assim, é um dos jogos mais clássicos, assim, de ROM hacks do Brasil, que é o Mônica no Castelo do Dragão.
Nossa, esse acho que é o classicaço aqui, né? Na verdade, teve Mônica no Castelo do Dragão e Mônica o Resgate também, cara. Eu lembro que pra mim foi um dos que eu mais joguei, na verdade.
Sim, sim. Se a gente for contar tudo, é até uma trilogia, né, baseada no Wonder Boy. Tem o Castelo do Dragão, o Resgate, os dois foram pro Master. E depois teve Turma da Mônica na Terra dos Monstros, que também é Wonder Boy, só que saiu pro Mega, né?
Isso,
então
isso.
A Tectoy, pô, aproveitou esse embalo aí e foi fazendo, cara.
Mas é jogão, né, cara? Eu acho que assim, pra gente, na época, eu lembro que eu tinha o Master. E eu ganhei essa fita do meu pai, que era justamente a Mônica no Castelo do Dragão ali.
Uhum.
E pra gente, você ter um personagem que era icônico na tua infância e você poder ver isso dentro do videogame era demais, né, cara?
É fantástico, cara. Porque a gente rola uma identificação, né, cara? A gente tá acostumado com personagem gringo e tal, não sei o quê, mas Turma da Mônica é uma parada, tipo assim, muito nossa, né? Que retrata bem o dia a dia, a infância e as coisas que a gente realmente tá acostumado culturalmente, né?
Sim.
E outro detalhe, cara, não era assim, tipo, um jogo qualquer, né? Eles pegaram uma base que era o Wonder Boy, que eu já é tipo um baita jogão.
Porra, jogaço, e, cara.
Os dois jogos, assim, pelo menos esses que eu joguei mais do Master, cara, eles foram, tipo, muito legais, mano. Escolheram, tipo, a dedo, parece.
E encaixa perfeitamente, né? Principalmente o Resgate. A gente já falou dele aqui no Warpcast 13, Turma da Mônica e o Resgate. Cara, o trabalho que eles fizeram de pegar cada personagem que o Wonder Boy se transforma e adaptar pra um personagem de forma perfeita, tipo o Anjinho, seu o Hawkman, que é o pássaro, sabe? E tudo funciona perfeito. É muito foda, cara. É um trabalho genial. Genial, sabe?
Acho que essa daí, ó, é uma das grandes sacadas da Tectoy, né? A gente vê o que ela fez, né, nessa questão de adaptar, de fazer todo esse cuidado e também de escolher quais os jogos que ela vai trazer pra fazer alguma adaptação, né?
Sim, sim.
A Tectoy, ela teve o cuidado com o mercado brasileiro. Isso que foi uma das coisas que fez ela ser tão querida até hoje pelo público aqui.
Lançou, recentemente até, vai, 2017, aquele remake do Wonder Boy The Dragon's Trap totalmente Foi um remaster que é incrível, né, cara? Uhum. Você aperta um botão, você consegue voltar na era 8 bits ainda. E você aperta... Isso em game, né? Cara, tem o ROM hack disso, da Turma da Mônica também, refeito, assim, com os gráficos que eles fizeram do remake. É pra galera do PC aí, né, cara? Oh, eu
mentira,
lembro que eu joguei
esse...
Mentira,
eu ia falar isso agora, velho. Eu vou até te cortar. Mentira que existe isso, velho. Eu quero...
Existe, cara.
Por que eu pensei
existe.
Agora?
Esse é um jogo, inclusive, que eu joguei e falei pro Java, falei, cara, que jogo fantástico, olha esse remake, cara. E, cara, quando eu joguei, veio toda aquela reação de nostalgia, uhum. E realmente o trabalho eu achei maravilhoso, cara. Os caras reorquestraram o jogo, assim, sabe? É fenomenal.
Manteve toda a essência, daí transformou a parada como se fosse um... Se você estivesse jogando um desenho animado, né, cara? De tão maneiro.
Isso.
Outro ROM hack foda lá da Tectoy também, da época... É o Chapolin, cara. É outro cartucho que eu também tive. Nossa. Também, que era fantástico. Que assim, não é... O Chapolin não é nacional, né? O produto mexicano. Mas, cara, é outra coisa também que tá entranhada nas nossas infâncias e na nossa cultura, né? Os caras pegaram lá o Ghost House e também fizeram uma boa adaptação, né, cara?
Isso que eu comentei, né? De os caras saberem escolher o jogo que eles vão adaptar. Porque não pode pegar qualquer jogo e falar. Tem que fazer sentido.
Aham.
Uhum. Cara, eu não sabia, até um bom período da minha vida, tipo, jovem, jogando videogame, eu achava que aquele jogo era o jogo, porque o Wonder Boy...
Isso aqui é foda,
né? Eu já tinha jogado. Mas esse jogo, pra mim, era do Chapolin, cara. É do Chapolin, na verdade. Uhum.
E não, assim, a gente tá falando de agora. Mas pra mim, cara, quando eu descobri que, tipo, Chapolin era uma ROM hack, que Turma da Mônica era uma ROM hack, eu fiquei, tipo, muito espantado. Porque você pensa, pô, quando você é moleque, ninguém te avisa isso. Tu acha que é um produto 100% feito no Brasil, né, cara?
E até pelo que você tinha comentado até no Turma da Mônica, voltando um pouquinho aqui, do, por exemplo, do Chico Bento, né? O Chico Bento, ele substituiu o dragão do Wonder Boy. E o tiro justifica pra caramba, porque é um tiro de 12 lá, que é meio foguinho assim,
uhum.
E era justamente o golpe do dragão, né? Então assim, igual o Japa comentou, o cuidado era tanto pra fazer o negócio fazer sentido que a gente achava que aquele era realmente o jogo, né?
Além de que os caras pegaram tipo um ambiente de terror e tal, com Drácula, múmia, essas coisas assim, e tinha uns episódios desse no Chapolin, né? O Chapolin podia estar em qualquer ambiente possível, né?
Tranquilamente,
então,
né?
Tipo, funcionava muito bem, sabe?
Mano, ele tava no espaço voando em aerolito. Por que ele não vai estar ali, cara?
Né? O que mais tem aqui? Tem Geraldinho também, que é um personagem de mais conhecido em São Paulo, né? Que eu acho que ele saía no Estadão, a tirinha do... Acho que é Geraldão.
Nossa,
ou Geraldo.
Nossa, é verdade, cara. Cara, que nostalgia agora.
E aí, a Tectoy também pegou o Terry Boy do Master System, transformou no Geraldinho e tal.
Eu acho que esse, no caso, foi justamente isso, né? Mudou só o personagem principal, não foi?
Aham. Uhum. Acho que traduziu um textinho ou outro e tal, mas é um jogo bem simples. Agora, cara, um que eu acho que encaixou também muito foda foi que eles fizeram da TV Colosso com o...
Nossa,
Asterix.
Com Asterix.
Porque, cara, a Priscila é gigante, né? O Gilmar é pequenininho. Aí fica Asterix e Obelix ali perfeito, né, cara?
Então, outra coisa que, pelo menos, né, acho que falando de TV Colosso, a gente acaba entregando um pouco a idade aí. Mas, cara, pra gente, na época era fantástico, né?
Tem um último aqui que eu me lembro do Master System também, que é outro que é muito importante, que foi a tradução feita do Carmen Sandiego. Mega Drive também teve tradução feita, né? Mas, porra, era demais, porque é outra coisa que você precisava entender as dicas que o cara tá falando pra saber pra onde que a Carmen Sandiego tava indo, né? Ou os outros vilões lá e tal, porque sem as pistas, meu irmão, tu fica perdido. Viajou pro lugar errado, já perdeu 3 horas,
agora,
já se ferrou.
Agora, peraí, que agora eu vou te cortar, porque faz todo sentido agora eu gastar aqui as minhas memórias de ter aquelas enciclopédias pra jogar Carmen Sandiego, mano.
Pô, nem me fala, cara. Eu jogava com o Atlas no colo pra ver a bandeira tal cor. Aí eu já pum, ia passando assim pra ver.
Eu ia falar justamente isso, cara. Que eu falava, nessa época eu jogava com meu pai. Ele tinha comprado na época, não sei, acho que era o Windows 95 isso, não sei. Ele tinha comprado na época a Barça Enciclopédia em CD. Ele comprou a coleção em CD, cara. Caraca. Aí eu ficava tentando com a janelinha minimizada ali e a outra da Barça, assim, procurando, pesquisando as coisas que nem louco, assim.
Cara, mas é igual a gente tava falando, tipo, essa época do Master System foi uma época boa, né? Acho que foi, pelo menos, eu não sei se pra vocês, mas pra mim foi a época realmente de entrada forte, né? Tive Atari, joguei, mas a paixão mesmo por games, ela começou no Master System, né? Tem gente que foi no Nintendinho, mas pra mim o contato maior foi no Master System.
Concordo, né? Veio o Atari também primeiro, depois tive o Master System 3 e foi... acho que a era que principalmente foi a era clássica das locadoras, que foi onde a gente conheceu a maioria dos jogos, né?
E aproveitando aqui a oportunidade, né, a gente gravou também um Warpcast sobre o Phantasy Star. Foi o Warpcast 19, a gente recebeu a visita do Velberan, foi bem maneiro. Só pra gente fechar isso sobre Master System, quem quiser ouvir mais, a gente também gravou, a gente só tá fazendo propaganda aqui, né, cara? Só alto jabá aqui. Mas a gente gravou também sobre Master no Warpcast 18. Eu não sei se vocês tiveram contato com Home Hack em uma era pré-Tectoy, coisas mais antigas, cara, olha só, anteriores.
Não, calma aí. Vocês estão muito ceguistas, eu vou ter que dar uma quebrada aqui.
Mas eu levantei a bola agora, cara. Caraca.
Então, estou muito ceguista, cara. E o JP até desligou meu microfone pra eu não poder falar.
Não desliguei nada, cara. Tá com mau contato. Porra, os caras vão acreditar.
Olha só. Porque a gente tem, cara, um exemplo clássico de um Mario, cara, que é um home hack oficial, né?
Olha aí, bem lembrado.
É o 2, né?
É, isso, Super Mario 2, e ele veio pra substituir o Doc Doc Panic.
E é por isso que não faz o menor sentido o cara tacando nabo nos outros, entendeu?
Pois é. O Doc Doc Panic, eu acho que era de chiclete, não era uma coisa assim?
Era um merchan, né? Era um bagulho de merchan. A gente até falou isso lá no Versus. Eu só não lembro do que era acho que era de uma empresa de televisão, cara, se não me engano. Era um lance muito doido, cara.
É, enfim. Ele era um jogo que tinha quatro personagens meio árabes, assim, meio estilo Aladdin, né, cara? Que o cara tacava as coisas nos inimigos, né? E aí eles resolveram adaptar esse jogo pra, como se fosse um jogo de Mario, né? Pegou os quatro personagens principais e trocaram pelo Mario, Luigi, o Toad e a Princesa. Inclusive os dois estreando como personagens jogáveis, inclusive, né? E, cara, é essa loucura. Um jogo que, porra, não tem nada a ver com o jogo do Mario, cara.
Até porque faz todo sentido você ter a Princesa voando, Luigi dando uns passinhos no alto. Porque a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, cara, eu não lembro disso no primeiro jogo. Tipo, não faz sentido.
Quando eu joguei pela primeira vez, foi assim, eu falei assim, e um inimigo, eu pulei na cabeça do inimigo, eu falei assim, ué, porque a única reação que tu tem, cara, ele pula e ele fica na cabeça do bicho, ele não mata, tá ligado? Você tem que apertar o botão pra ele pegar o bicho, levantar na cabeça e tacar em algum lugar. O que que tá acontecendo aqui?
E aí, cara, esse jogo criou um problema também na nomenclatura, né? Ele foi pros Estados Unidos como Super Mario Bros. 2, só que depois teve o Super Mario Bros. 2.
É, eu acho que ele saiu, na verdade, Ocidão, naquele All-Stars, e aí ele levou o nome de Lost Levels, não é isso?
Mas aí só quando foi pro Super Nintendo.
Aham. Uhum.
Ainda no Nintendinho, esse era o Super Mario Bros. 2 dos Estados Unidos.
Sim. E o 2 japonês não veio. É, só foi vir no All-Stars, né?
É, então, que era como outro remaster. Jogo que veio pra cá como Super Mario Bros. The Lost Levels.
Uhum.
Já veio já dentro da coletânea do Super Mario All-Stars, lá no Super Nintendo já. Mas dentro do Nintendinho, um jogo 1 normal, esse 2 maluco aí nos Estados Unidos... E o 3 lá, que é o melhor de todos, inclusive.
Eu vou pegar o nosso áudio lá do Super Mario World, você falando que o World é o melhor de todos, e vou
não,
colar
não,
nesse
não, momento. Não. Eu não falei isso lá também. Eu falei que o 3 é
tudo.
Mas e aí, gente, tem mais alguma coisa aí pré-Master System que vocês lembrem?
Cara, o que tinha muito era do Atari, velho. Até por incrível que pareça, o Atari o pessoal conseguia fazer bilhões de versões, né?
Pô, mas eu não consigo lembrar de... Eu lembro muito de trocar a caixa das coisas, mas de home hack, refresca a memória aí, cara.
Cara, eu lembro assim, que tinha muita home hack, principalmente dos joguinhos tipo da galinha lá, do Freeway, não é?
Ah, sim.
Que aí você tinha que... Era um outro bicho, era tipo... Era outras coisas, sabe? Aí eu ficava pensando, tinha hora que eu falava, ué, mas esse não é o cartucho, assim. Aquele do... Caramba, agora eu esqueci o nome do gelinho lá.
Frostbite.
Então, tipo, tinha umas versões assim, meio que eu falava, ué, isso não é aquele jogo lá que eu joguei. Fora que os jogos eram, tipo, tão, assim, nojento que apareciam umas marcas diferentes no lugar da Activision.
Ah, é, mudar pra CCE. Tinha isso, né, cara? Pode crer.
Gradiente.
Caraca, mó logão das paradas, né, cara? Na caroça. Que absurdo,
mó
cara.
Mó propaganda, né?
Uhum. A gente, cara, tinha um jogo do Odyssey, dos Trapalhões, não sei se vocês lembram, que é o Didi na Mina Encantada.
É, então, mas isso aí não é home hack. Isso aí só acho que só mudava a caixa, cara.
É.
Então é box hack, né? Home hack, porra.
É box hack. Cara, eu lembro de um que, assim, pelo menos me fez muito feio. Eu alugava direto, cara. Eu voltava na locadora pra alugar o mesmo jogo. O jogo original chama Psycho Fox... E a home hack foi o Sapo Chulé, mano. Vocês não lembram do Sapo Chulé, cara?
Só pode crer.
E é outro jogo maneiro, cara. Psycho Fox é muito maneiro.
E o Sapo Chulé é outro produto da Warp Zone aí, aproveitando.
O jabá do livrinho do Sapo Chulé. Warpzone.me.
Então, mas aí já é. A gente no Master System, né?
É, isso ainda é Master System. É porque eu acho que essa época aí dos 8-bits, acho que foi realmente pioneira nesse lance de fazer home hack mesmo, né, cara? Até porque... Vamos botar o exemplo aí do Didi, cara. Você pega o Odyssey lá, o jogo do Didi, você pega uma tela do jogo, cara, e mal dá pra você saber quem é aquela... Podia falar que era eu, por exemplo. Porque, na boa, o sprite lá, os pixels, não dá nem pra representar um rosto ou características da pessoa. É só um boneco, entendeu? E aí, conforme foi ficando mais, mais bonitinho o personagem, se entendendo melhor, aí eu acho que há mais essa necessidade realmente de fazer modificação, né?
É, porque assim, cara, você podia falar que era qualquer coisa, né?
Pois é.
Então, a gente tá falando só dos hacks, que são os originais ou não? A gente já partiu pra loucura.
Não, aí é a gente que manda aqui. Fala aí.
Porque tem aquele... Tem um Zelda, The Legend of Zelda Outlands. É um que não tem nada a ver, ele é mais escuro, ele tem umas cores diferentes.
É o quê? Nintendinho?
É Nintendinho. O cara usou o conceito do NES... Tipo, The Legend of Zelda Outlands.
Aham.
Uhum. E, cara, tipo assim, parece um bagulho mal feito, sabe? Mas, tipo, o cara foi lá e fez, mano. Refez o jogo. Pegou a ideia, o personagem, escreveu ali um novo formatinho ali e mandou bala, velho.
Irado, cara. É, e assim, Nintendinho já é uma coisa que você consegue identificar as coisas, né? Os rostos, né? Por menor que seja o bonequinho e tal.
Você sabe que eu sou um grande defensor do Amiga, né?
Não, você é um cara que recebe um dinheiro aí por fora que a gente não sabe...
um dinheiro da Commodore, né, cara? Quem tá pagando ninguém. Tinha um jogo no Amiga, né, no Commodore 64 também, que era o Turrican 2, que era um run and gun que fez muito sucesso lá na época. E aí o Turrican, ele já tava pronto pra ser portado pros consoles, quando alguém lá da Collade teve a brilhante ideia de que, porra, por que não transformar o Turrican num jogo do Soldado Universal?
Assim é que eu gosto.
Aquele filme do Jean-Claude Van Damme. Existiu o Turrican 2 para os PCs, mas quando ele foi portado para os consoles, ele virou um jogo do Soldado Universal. Se no jogo original a gente tem os protagonistas humanos transformando em robôs, quando eles fazem esse porte, eles fazem o contrário. Os robôs, eles se transformam todos em soldados fuzileiros navais. Assim como alguns inimigos, chefes, enfim. E aí é muito louco, porque tipo assim, eles tiveram que fazer ajustes de sprite, né, pra ter inimigos enormes, mas todo o resto do cenário, ele mudou de tamanho. Então, tem uns inimigos muito desproporcionais, cara, porque eles são muito grandes, só o sprite, gigantesco. E pra fechar a tampa de bosta, né, eles tiraram três... É, cara, pra fechar a tampa do vaso, eles tiraram três fases do original e colocaram três fases novas muito piores, porque precisava encaixar com a trama do filme, né?
Uhum.
E o jogo não funcionava no
na mesma trama. Depende do cara manjar também de level design, né, cara? Senão...
Replicaram o cenário, só botaram uns boxes de conversa lá pra poder ter o final do filme.
Ah, entendi. Entendi.
É, muito maluco.
Só deu aquela remendada bonita, né? Mas a gente queria falar de um outro que também é muito clássico, um ROM hack clássica, que é do famoso Street Fighter de Rodoviária. Uma das mais famosas aí das nossas infâncias aí.
Maravilhoso, só isso que eu tenho pra falar, cara.
Pô, meu irmão, Tatsumaki Senpukyaku que voa, 400 Sonic Boom na tela, e Hadouken no alto, porra, meu irmão.
O Bitela com Zangief, velho.
Pô, caraca, é muito bom, né, cara? É um bagulho que extrapolou tudo e qualquer coisa.
O melhor, né? É que ele ficou conhecido exatamente como o Street Fighter de Rodoviária. Pois engraçado, é, que cara. Qualquer lugar que você vai, essa é a referência. Uhum. Não é nem o Street Fighter do Flipper, porque só tinha na rodoviária. Dava a impressão até que os caras falavam, mano, você tem rodoviária, tipo, é pra rodoviária ou pro fliperama? Fliperama não pode, cara, porque não tem essa versão aí. Eu não lembro de ver no fliperama.
Não, também não, cara. Era sempre nos lugares assim, tipo, muito chulé, sabe? Não necessariamente rodoviária, mas tu vê que era, pô, bagulho que não era na moral, sabe? Gente, partindo pro Super Nintendo, acho que um dos maiores ícones aí de ROM hacks é o International Superstar Soccer, né, cara? Ganhou diversas versões aí, Ronaldinho, Campeonato Brasileiro, não só no Brasil, né? A gente falou isso também um pouquinho no Upcast 27, mas outro que marcou pra caramba também pelo lance de localização, né? Igual aqueles lá da Tectoy que a gente falou no início do programa.
Eu não sei qual versão que foi, né? Mas eu lembro muito, assim, eu não tive Nintendo, né? Mas eu sempre joguei muito na casa dos amigos, assim. Eu lembro do International Superstar Soccer, é daquela versão que tinha, assim, tinha português, tinha espanhol do nada, sabe? Era...
essa aí.
Aí, gol, gol, gol! Saca. Aí falou, caraca!
Lembrando que a gente já falou isso, né?
Falamos.
Falou isso no Warpcast recente.
27.
Isso, no do Superstar Só.
Caraca, só as referências hoje aqui, bicho.
Pois é, cara, que é. A gente tá só o Capitão América aqui. É, a gente falou isso recentemente, de que essas... É, tanto o home hack quanto essas dublagens, elas foram feitas todas por um grupo peruano, cara, olha só. Então por isso que era esse portunhol meio sacana aí, cara. Eles faziam versões do Campeonato Brasileiro. Todas as ligas da América do Sul, eles tinham versões do International feitas em cima.
Eu fui saber isso daí, tipo, recente. Sei lá, de uns 2 anos pra cá, que esse Ronaldinho Soccer não é oficial.
Mas, cara, isso é um lance interessante, esse International Superstar Soccer, porque os caras continuam, não a mesma equipe, né? Mas tem uma galera aí que continua atualizando anualmente, sabe? Aí você tem Campeonato Brasileiro, sei lá, 2019.
Aí você quer falar de 100% atualizado, você tem que falar do Bomba Pet.
Não, é, mas aí já é uma outra etapa já. Mas, e assim, o último que eu joguei, pra vocês terem ideia, foi da Copa da Rússia e com narração do Kleber Machado.
Da Copa da Rússia é o pessoal do Forte Gomba.
Ainda no Super Nintendo, eu jogava muito Dragon Ball Z, né? Série Butoden, Hyper Dimension, essas coisas assim. E aí o pessoal fazia muita tradução dos textinhos e tal, das batalhas ali, o que que tava acontecendo. Mas tem um que me marcou muito, que foi o Super Saiyajin Setsu, que era um RPGzinho que usava um sistema de carta, de batalha e tal. Pô, e o jogo era muito maneiro, assim, gráfico e tal. E aí eu peguei ele traduzido em português, né? O pessoal também fez aí a tradução. Só que, cara, ele já era uma tradução de um pedaço que foi traduzido para inglês e o de um anterior que tinha começado a ser traduzido para francês e não acabou. Então o jogo, meu irmão, vinha de tudo quanto é coisa, mas até que deu para jogar até o final. Era bem clássico esse daí.
Tu devia ter uma infância muito interessante, né, cara? Você ficava jogando um jogo de truco do Dragon Ball.
Pô, mas não, era maneiro, cara. Era RPG. Era RPGzinho maneiraço, cara. O Sidão ficou jogando truco do The Witcher, pô. Quer me julgar?
Não, joguei. Olha só. Olha, o cara que tá jogando The Witcher aí esses dias aí tá falando de mim.
Ô, JP, esse jogo ele só me deixou chateado por uma coisa. Porque eu queria evoluir os outros, mas chega uma hora que você pega um personagem mais forte e, tipo, dane-se tudo que você evoluiu.
Pois é. E lá no Super Nintendo, eu queria deixar a honra aí pra vocês falarem desse que é o hack supremo, né, cara?
Esse eu passo a palavra pro Japa, cara.
Vai lá,
cara,
Japa.
Sonic 4. Mano, tinha até fitinha desse negócio espalhado por aí. Cara, o Sonic 4 pra mim é o ápice da gambiarra, sabe? Porque os caras pegaram o jogo lá do ligeirinho e colocaram ele pra, tipo, substituir. Só que eles fizeram muito bem feito. Trocaram, tipo, as coisinhas pelas moedinhas. Mas o grande lance é que o Sonic, ele tinha que salvar o Mario, tipo, de uma gaiola. Ele dava um pulinho, dava um gritinho, que tipo, não dava pra entender nada, mano. Cara, se você achava que isso era jogo mesmo, não é verdade.
No meu coração é, cara.
Cara, e eu vou te falar, eu joguei uma home hack, até hoje eu não sei qual é o jogo original também, de um Sonic do Game Boy, mas não era nem color, nem nada, era tipo assim, preto e branco mesmo, adaptadão, você pulava no inimigo e não matava com pulo.
Cara, olha, o Sonic 4, ele só seria melhor se ele fosse com o Sonic, aí seria melhor ainda.
Nossa. Só se tivesse o Knuckles também, né, cara, falando, do you know the way, do you know the way.
E aí, eu acho que agora eu não lembro qual que é, acho que foi assim, porque eles falaram que, tipo, tinha que ter o Sonic no Super Nintendo, e eles fizeram a versão do Mario no Mega Drive. Vocês chegaram a jogar?
Joguei, mas joguei assim, tipo, época recente, tá ligado? Não na época.
Ele foi feito em cima de um jogo do Tic Tac, mano. Tipo, é muito feio, cara. É muito feio. É muito feio. Tipo, mas foi tipo meio que assim a resposta pra falar que tem Mario no Mega Drive também.
Caraca, olha. Nossa, aí a guerra da home hack nos 16 bits, né, cara? Impressionante.
Cara, essa foi a verdadeira guerra dos consoles.
Guerra dos consoles. É verdade, hein, cara.
Faltou falar de um jogo aí que você curte, cara.
Talvez eu não tenha falado de propósito, tu vai me queimar, cara.
Olha só.
Não sei, fala aí.
É o Hokuto no Ken? Deixou pra depois.
Pô, Hokuto no Ken, cara. Pô, pode crer. Isso aí também é outra história, porque, pô, o Hokuto no Ken é um, pô, puta anime, hoje é conhecido até pelos memes, né, e tal. Mas na época, cara, você botar um jogo de anime no mercado americano não tinha nada a ver naquela época, né? E aí eles pegaram todo aquele jogo de Hokuto no Ken do Master System, mudaram o personagem pra um karateka, mudaram também a ambientação, colocaram os negócios de templos e tal, mudaram o sprite dos inimigos, abaixaram a dificuldade um pouquinho também, botaram os itens na tela e virou o Black Belt, cara. Aquele beat'em upzinho classicão, mas só em side-scrolling, né? Mas, cara, muito bacana também. Outro que eu demorei pra descobrir que, na verdade, se tratava de uma home hack, porque encaixou muito bem também. Passando um pouquinho mais pra frente, na época que bombou o Pokémon aqui no Brasil e tal, eu acho que foi ali por volta de 99. Pra gente tava chegando Pokémon Red, Blue, Yellow, mas no Japão já tava saindo a versão Gold. Então, assim, ao mesmo tempo que começou a rolar aquelas ROMs, os cartuchos aqui no Brasil, começou a rolar também as ROMs traduzidas de Pokémon Gold. É, traduzido pro inglês, pro português e tal. E eu lembro de pegar, inclusive, nessa época aí, Pokémon Gold, e eu escolhia o Cyndaquil, que é o de fogo, né, inicial. E aí o nome dele era Rinoarashi. Nunca vou esquecer disso. E aí, só que na hora que você tava lutando, não cabia os caracteres todos. E aí era só Rinoa.
Nossa,
e aí era uma,
eu lembro disso, cara.
E aí era uma limitação por causa da quantidade de caracteres, né? Acabou que não coube, né, na tela. E aí o pessoal ia adaptando. Falando sobre tradução, tinha uns editores aí hexadecimal e tal que você usava muito pra aplicar um arquivo que eles chamavam de IPS, que era o arquivo que continha a tradução dos jogos. E aí eu lembro que eu jogava muito o Ocarina of Time no PC e eu aplicava o patchzinho lá, o IPS, aí jogava com tudo em português e tal. Jogava também um jogo do Game Boy classicão, do Saint Seiya Paradise, RPGzinho de turno, e eu joguei, zerei ele traduzido em espanhol, porque ele só saiu no Japão, e hoje em dia tem tradução em português também. Então, assim, é sempre a mão na roda, cara, a tradução é fenomenal. É um negócio que ajuda pra caramba e acaba não alterando o conteúdo do jogo, assim, entre aspas, né?
Jogão esse, hein, mano? Tô pesquisando aqui, jogão, hein?
É maneiraço, cara, pega a saga toda ali, até o Poseidon. Pra quem gosta de RPG de turno, tipo Pokémon, assim, ele é bem bacana.
Mas essa questão da tradução, cara, ela é complicado porque as pessoas não faziam isso, tipo, porque, quero alterar o jogo e tudo mais. Era simplesmente um jeito de você gerar uma inclusão.
Sim,
porque eu lembro antigamente, cara, a primeira experiência que eu tive, por exemplo, com o Chrono Trigger, foi que a história do jogo tá na minha cabeça, cara. Eu fui criando a história na minha cabeça. E a partir dali, até na minha época mais pra frente de jogar Final Fantasy VII japonês, cara, o 7 ele tinha uma outra história quando eu joguei a primeira vez. Então por isso que a tradução é legal, que você começa a ter entendimento, porque do mais, cara, é só a loucura da cabeça de cada um.
É porque você vai vendo as imagens, o que vai acontecendo, você vai interpretando do teu jeito, né, cara?
Japonês a gente jogava e nem reclamava hoje em dia, quando não vem em português, fala, porra, não tem nenhuma legendinha em português?
Tem um exemplo aqui que eu queria dar também de uma ROM hack que os caras, assim, extrapolaram o que poderiam fazer com aquela ROM, que é o Sonic Heroes Classic pra Mega Drive. Eles juntaram as fases do Sonic 1 e do Sonic 2. Eu não sei se vocês já jogaram Sonic Heroes, aquele que saiu lá pro PlayStation 2, que você escolhia o time, por exemplo, era o Sonic, Tails e Knuckles. Aí você ia mudando de personagem durante a fase, assim, a qualquer momento, e pra poder usar essas habilidades. E os caras fizeram isso no Mega Drive. Então você joga o jogo do Sonic 1, do Sonic 2, só que você joga com três personagens, aí você vai alterando ali a hora que você quiser. É muito legal, cara.
Eu achava que quando os caras faziam aquelas versões meio capada, mano, do jogo, eu achava que, tipo, era falso também.
Tipo o quê?
Tipo o MK do Master System.
Mano, como que faz Mortal Kombat com dois botões, né, mano?
Não, mas vou te falar assim, do fundo do meu coração, sem brincadeira, do Master, né? O Mortal Kombat 1 é maneiro. O Mortal Kombat 2 é o melhor jogo de luta que tem pro Master System. Agora, o 3, meu irmão, eu não consigo entender o que é aquilo. Sem brincadeira. O jogo, sei lá, mano. Dá pra você ficar, tipo, dando voadora de um lado pro outro sem pisar no chão, cara. Enquanto o cara tá bloqueando, tu fica, pô, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Caraca, muito bizarro.
Mas eu demorei também pra descobrir que era um jogo de verdade. Que eu falei, mano, não é possível, esse jogo tá muito ruim, cara. Não é possível. Tipo, tão criando o jogo aqui.
Já fica aí de referência também, já que hoje foi só show de referências. Tem um Warpcast recente aí de Mortal Kombat, hein?
Olha aí, referência interna. É verdade.
Alguém lembra do Ultimate Mortal Kombat Trilogy?
Que tem até o jogo 1, o 2 e o 3 dentro do próprio jogo, né?
Exato.
Não é isso?
Exato. Eles fizeram 3, tá com uma versão, tudo assim, eles juntaram todos os personagens. Então você tem o Sub-Zero do 1, do 2, do 3, cara, é bizarríssimo. Por que que eles fizeram isso? Eles, tipo, pensaram no último que saiu, que era Ultimate Mortal Kombat 3, que já juntou. Aí teve um cara que falou, já que juntou tudo, por que não colocar todos juntos? Não,
na verdade, teve o Trilogy, né, também. Que foi depois do Ultimate. E aí tu podia mudar o Raiden pra botar o Raiden do 1 e tal, não sei o quê. Mas ainda faltava coisa nele.
Esse não falta nada, né?
Caraca. Esse ficou, tipo, meu, ficou a loucura total.
E tá errado?
Não. se você tem que jogar um jogo, você tem que jogar esse, que tem todo mundo.
Eu vou fazer mais um alto jabá aqui. Lá no canal da Warp Zone tem um gameplay do Ultimate Mortal Kombat Trilogy pro Mega Drive aqui, que tá sendo jogada.
Tem um que é uma ideia muito interessante, que é o Chrono Trigger Crimson Echo.
Eu já vi isso, cara.
É, cara, ele é um jogo que foi feito usando a base do Chrono Trigger do Super Nintendo, né? E a ideia é ele ser um capítulo intermediário entre o Chrono Trigger e o Chrono Cross. Ele fica no meio ali fazendo essa passagem de um jogo pro outro, cara. Eles criaram toda uma história e tal, tem diversas fases, bem maneiro.
Já que você falou desses jogos que os caras eles tentam reimaginar, refazer, tem aquele Super Mario World Redrawn, acho que é Redrawn, alguma coisa assim, que uma vez eu tava vendo alguma coisa, que o cara ele fez o mesmo jogo, só que ele redesenhou, tipo, toda a arte, entendeu?
Bacana.
E tem um do Super Mario 64, cara, que é o Super Mario Star Road, que o cara fez, sei lá, mais de 30 novas áreas, cara.
Caraca.
Fez trilha sonora nova, tudo mais. É, e você pensar que é um jogo 3D, que é muito mais complicado, né, cara?
Caraca. Me nota Senpai que o cara fez aí pra Nintendo.
Ou é, nota pra tomar um processo.
Também, que a Nintendo não perdoa, não. Tô vendo aqui esse Super Mario Redrawn aqui. Caraca, muito legal, cara. Tem um traço todo cartunesco, né? Mais do que o Mario original. Muito legal.
Sim. E aí tem um outro que também eu vi na época. Esse eu cheguei até a brincar com ele no PC. É o New Retro Super Mario Bros. Procura aí. É a mistureba de todos os Marios.
Caraca.
Nossa senhora.
Ele, tipo, ele tem conceitos do Super Mario, ele tem tela, tipo, de start do Mario, ele, tipo, é meio lembrando as fases do primeiro Mario,
uh-huh.
E o mapa é do Mario 3, tipo, é uma loucura, mano.
Caraca.
E o Retro Super Mario Bros, cara, esse foi um que falei, nossa, o cara foi criativo.
Parabéns.
Nesse. Tipo assim, eu gosto das fases do 1, com o conceito do Super e da musiquinha do 3.
Uh-huh. Eu lembrei de um outro aqui também que ficou muito famoso na época do Mega, que foi o Dr. Robotnik Min Bean Machine, que era uma adaptação do Puyo Puyo.
Foi longe agora, hein, cara?
Mas é isso, cara. É o mesmo jogo, só colocaram ali os robôs do Robotnik ali na tela, fazendo as caras, né? Que você joga contra eles na máquina e tal. E é isso. Bom, isso, gente, é claro que não dá pra gente lembrar de tudo quanto é ROM hack foi lançada. É claro que cada um de nós teve experiências diferentes durante a vida aí, topou com cada coisa mais maluca do que a outra. Mas se você lembrar de mais alguma bacana aí, coloca pra gente nos comentários em warpcast.com.br, que vai ser muito bacana como complemento aqui desse episódio. E eu queria agradecer aqui a presença dos meus amigos, começando aqui pelo Tunin. Cara, muito obrigado aí, somou pra caramba aqui no nosso episódio. E volta mais vezes aí, cara.
Cara, eu que agradeço, né? A gente chamou você lá também no Super Game Brothers.
Verdade.
Então deixa de conferir, pessoal, já tá lá no ar, inclusive. Episódio, a gente falou das assinaturas aí, né? Serviços de assinaturas. EA Access, Game Pass, PlayStation Now, foi bem legal. E, cara, prazer retribuir essa chamada que a gente fez aqui, estando aqui no Warpcast. Cara, sempre que puder, pode chamar que tamo aí.
Pô, show de bola, cara. Vou chamar sim. E o link pra esse episódio aí também vai estar na descrição aqui do nosso episódio, warpcast.com.br. E deixa eu agradecer também ao meu amigo Japa Furioso. Pô, Japa, que prazer também ter você aqui, cara. Muito bacana.
Pô, sempre bom aí. Faz tempo que a gente já se fala, se conhece, já grava. E a oportunidade de estar aqui no Warpcast aí, gravando pra um pessoal novo aí, falando umas groselhas diferentes.
Muito bom. E, gente, fala um pouquinho sobre o projeto de vocês, Caipira Furioso, Super Game Bros. Tem um portal, né, com notícias. Manda bala aí.
Tem o nosso site lá, o caipirafurioso.com. Então, se você for lá, você já acha as principais coisas. A gente tem algumas coisas de notícia, algumas matérias. É, tem o nosso canal no YouTube, o Caipira Furioso, com bastante gameplay diferenciado ali, com bastante variedade de jogos. Então, você pode colocar. E aí, já fica uma ideia pra eu colocar uma ideia de alguma ROM hack pra jogar lá. Talvez Sonic 4, não sei, mas é... E também o nosso podcast, né, o Super Game Brothers, o JP teve lá, agora só falta o Sidão ir pra lá, pra gente fazer aquele bate-papo maluco que o JP já tá acostumado já.
Só me chamar que eu esqueço no dia.
Então tá bom, tem que chamar então no dia, falar, Sidão, tá pronto? Tô, então bora.
Galera, comenta lá o que você achou desse episódio, sugestões aí pra próximos episódios lá em warpcast.com.br, avalia a gente lá no iTunes, estamos também no Spotify, todos os links do que a gente falou durante esse episódio vão estar na descrição do episódio. Um abraço aí, até semana que vem e valeu.
Valeu.
Falou.
Este podcast foi editado por JP Moraes.